A gente fala agora sobre a importância da certidão fiscal no momento de comprar um imóvel, um veículo, da certidão fiscal e de outros documentos também. E quem fala sobre esse assunto com a gente é o juiz federal Anderson Furlan. Ele está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Luciana, e a todos os ouvintes da CBN.
Qual que é a importância da certidão fiscal e de outros documentos na hora de comprar um imóvel, um veículo, um bem?
Luciana, essa é uma questão que tem me deixado preocupado ultimamente, e eu percebi em muitas situações que já passaram aqui nas varas federais de Maringá, nas varas estaduais também, situações em que uma pessoa compra um imóvel, compra um veículo e acaba perdendo esse imóvel, esse veículo, porque não que não tenha tomado as precauções necessárias, mas que ela também foi vítima de um engodo.
Como
isso acontece? Uhum. Acontece o seguinte, Luciana, o que que muitas vezes um empresário inescrupuloso que deixou de pagar os tributos devidos pela sua empresa de forma fraudulenta e em determinado momento essa dívida passa a ser cobrada não mais da empresa, mas dele, porque ele cometeu atos ilícitos que justifiquem essa cobrança. Aí, orientado talvez por pessoas também inescrupulosas, resolve blindar o seu patrimônio. Como ele faz isso? Ele pega esse veículo, ele pega esse imóvel e ele vende para uma pessoa qualquer, mancomunada com ele. Essa pessoa que compra o imóvel, compra o veículo, essa pessoa, ela não exige do vendedor aquilo que todo mundo exige, que é o quê? As certidões negativas de débito fiscal. Ela não exige. Ela faz a escritura, muito bem, e está com o bem no nome dela. Só que essa pessoa que está mancomunada com o devedor originário, o fraudador, que está interessado em blindar o patrimônio, o que ela faz logo em seguida? Ela revende esse bem para um terceiro, um quarto, um quinto de boa-fé. Esse terceiro, quarto, quinto de boa-fé, ao comprar esse imóvel, ele vai pedir para o vendedor apresentar certidões em relação ao nome dele. E o vendedor vai apresentar, porque ele não tem problema nenhum com o fisco, ele é apenas a ferramenta que o fraudador está utilizando para blindar o patrimônio. Essa pessoa apresenta todas as suas certidões, o comprador vai olhar as certidões e vai dizer, não, está tudo bem, e vai lá e paga o preço. E qual não pode ser a ingrata surpresa? Essa pessoa que comprou o imóvel, ou a pessoa que comprou depois dela ainda, comprou dela, ele pode receber uma intimação judicial dizendo que o imóvel dela, a casa dela, o veículo dela está sendo penhorado e vai ser levado a leilão. Por quê? Porque todas as vendas feitas por aquele fraudador, de acordo com o artigo 185 do Código Tributário Nacional, essas vendas são nulas. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é o Superior Tribunal de Justiça. E de um caso aqui de Maringá.
Ah, é?
Aqui de Maringá. Esse caso aqui de Maringá, há muitos anos, eu determinei a penhora de uma motocicleta de luxo, né, uma moto de luxo, e a pessoa disse que ela tinha comprado a moto do devedor e comprou de boa fé. E eu acatei aquela ocasião os embargos de terceiro, é a ação que o terceiro usa para se defender perante o juiz. Eu acatei essa alegação de boa-fé e a Fazenda Nacional recorreu para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Lá o Tribunal, em Porto Alegre, reconheceu que o terceiro de boa-fé deveria ser protegido, mas a Fazenda Nacional recorreu de novo para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. E o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, num julgamento de um recurso repetitivo, ou seja, a decisão dele tem que valer para todos do Brasil, decidiu que aquela causa era importante e fixou a tese de que não importa a boa-fé nesse caso, uma vez que a venda feita pelo fraudador originário é uma fraude tributária, nos termos do artigo 185A, 185 do Código Tributário Nacional, e, portanto, essa venda que ele fez para o primeiro e a desse primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, toda essa cadeia de vendas são nulas se ele, à época, não deixou patrimônio para pagar essa dívida.
Então, significa que quem comprou de boa fé perdeu o dinheiro, perdeu o bem, ficou sem nada.
Exatamente. E isso tem acontecido muito. Porque a decisão do Superior Tribunal de Justiça vale para todo o Brasil. Imagine, eu já vi casos onde uma garagem de veículo, ela comprou um automóvel e vendeu para outra pessoa. E até teve casos mesmo de concessionária, que comprou o imóvel. Uma pessoa foi lá para comprar um carro novo, deu o carro usado, só que essa pessoa era uma devedora tributária. Ela deu o carro usado, a concessionária pegou e depois vendeu esse outro carro. Então eu tenho um caso de uma concessionária e uma garagem, já vi esses casos. E depois eles venderam para outras pessoas, que pegaram ali os documentos da concessionária, desse garagista, e estava tudo certo. Só que lá na frente essa pessoa perdeu o carro, ou a pessoa que comprou dela. Por quê? Porque havia uma fraude originária com o devedor tributário. E essa fraude originária contaminou toda a cadeia. E aí a fazenda pediu para o juiz foi lá, pegou esse carro. O oficial de justiça foi lá com o leiloeiro, pegou o carro, tirou o carro da posse dele, levou e levou ao leilão. Bom, e o que acontece com essa pessoa de boa fé? Ela vai ter que entrar com uma ação agora contra a pessoa que vendeu para ela, que vai responder pela evicção.
Mas existe alguma forma de se prevenir de um golpe como esse, né? Porque como que a pessoa que compra de boa fé vai se prevenir daquela fraude originária? Porque a certidão fiscal ela sempre vai remeter àquela fraudador do início da cadeia, não é isso?
Exatamente. Luciana, eu, quando vou comprar algum veículo, ou algum amigo meu me pergunta, eu sempre digo: vá no site da Receita Federal, vá no aplicativo, coloque ali o CPF do vendedor, né, e veja se ele tem algum problema fiscal. Se ele tiver alguma inscrição daquele CPF numa dívida ativa, é melhor não comprar o veículo. Só que os documentos do licenciamento, você consegue saber quem era a pessoa, o dono anterior a esse que está te vendendo o carro. Você coloca o CPF desse segundo também. E tente saber se esse segundo também tinha algum débito com a Receita. Cautela e uma boa canja, como diria minha avó, não faz mal a ninguém. Então, essa prudência, essa cautela é importante. Pesquise o segundo, terceiro vendedor para saber se algum deles tinha algum débito com a Receita Federal. Se tinha algum débito, é melhor não comprar o veículo.
Então, essa pesquisa ela tem que ser uma pesquisa muito aprofundada mesmo. Você tem que ir lá atrás para saber de onde esse carro partiu, né? Ou esse imóvel partiu, né?
Essa é uma questão, Luciana, até interessantíssima que você colocou. Eu já decidi um caso assim. Nesse caso que eu decidi, eu até fiz isso obiter dictum, porque não valeu para o caso, só foi uma consideração que eu fiz numa das sentenças. Eu remeti a um julgamento do Supremo Tribunal Federal. E o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que foi de fevereiro desse ano, e foi um julgamento importantíssimo. Embora não seja um julgamento que esteja relacionado com veículos, fraude tributária, ele está relacionado com o tempo em que o poder público pode agir para anular um ato. E o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro desse ano, julgando uma questão do Tribunal de Contas da União, que era assim: quanto tempo pode o governo cancelar, anular, suspender uma aposentadoria por vício? Quanto tempo depois de concedida? Para algumas pessoas, podia ser durante a vida inteira daquele segurado, ou seja, ele viveria numa insegurança completa, a qualquer momento o poder público poderia cassar aquela aposentadoria. É uma tese. O Supremo decidiu, no entanto, que o prazo máximo que o poder público tem para cassar uma aposentadoria é de 5 anos. 5 anos. Bom, eu usei esse entendimento do Supremo, porque vale para o poder público e vale para qualquer situação, para entender, num caso concreto que eu já julguei, para entender que o Supremo decidiu que o poder público só tem 5 anos para agir. Logo, uma pessoa vai pesquisar a cadeia de vendedores, ela deve ir, um prazo razoável, seria 5 anos. 5 anos para trás. Pega ali o primeiro, o segundo vendedor, que vai dar os 5 anos da vida útil daquele veículo. Se não, imagina a pessoa comprar um veículo da década de 90, não é? Vai ter que pesquisar onde vai achar esses dados, vai tornar o comércio inviável. Então, 5 anos, que é o que o prazo Supremo decidiu, parece um prazo muito razoável para uma pessoa fazer a pesquisa. Bom, é possível confiar nisso para tentar reverter uma penhora depois? Em princípio, não. Não há jurisprudência nesse sentido ainda para garantir o direito do terceiro. Não há. A minha orientação ainda continua sendo essa, o meu conselho. Na hora de comprar um carro, isso é um caso, é um problema sério que tem vindo para o judiciário. Na hora de comprar um carro, pesquise se os vendedores, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, tinham problema com a Receita Federal. Se tinham problema, é melhor não comprar o carro. Se comprar o carro, você está correndo um risco de perder esse carro. Essa é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Nossa, mas então quer dizer que são muitos casos que estão chegando à Justiça Federal? É também um caso de polícia, doutor? A polícia está investigando fraudes como essas?
Olha, excelente pergunta, Luciana. Bom, primeiro, sim, são muitos casos que estão chegando no judiciário sobre isso. Que é uma posição que não é muito antiga do STJ, que agora vem se fortalecendo perante os tribunais. Né? De que se você comprar um carro ou um veículo, sendo que o vendedor desse carro ou desse veículo anterior, inclusive aquele que te vendeu, se essa pessoa era uma pessoa que estava em dívida com o fisco, tinha no seu nome um débito inscrito em dívida ativa, então nos termos do 185A, se ele não deixou patrimônio, ele cometeu uma fraude, e essa fraude anula todas as vendas, anula todas, seja para carro, seja para imóveis, anula todas as vendas. Portanto, tem chegado muito e vai chegar cada vez mais. É caso de polícia, você perguntou? Em uma situação, eu determinei para o delegado analisar se era caso, se havia um cometimento do crime. Por quê? Porque era uma outra cidade, não me lembro qual, mas porque esse bem foi vendido para uma imobiliária, e essa imobiliária, que sabe das precauções, ela abriu mão das certidões, sendo que o vendedor para ela tinha muitas certidões no nome dele, e ela havia depois vendido esse bem para terceiras pessoas, ou esse bem para terceiras pessoas, e ouvindo as testemunhas, havia ficado uma situação muito suspeita, com alguns indícios, e o delegado foi chamado, o Ministério Público, para saber se haveria ou não, naquele caso, algum indício de crime. Porque pode acontecer, inclusive, algumas figuras típicas, né? Uma pessoa que usa de um ardil para enganar outra comete estelionato, por exemplo. Né? Não estou dizendo que cometeu, mas há figuras típicas do Código Penal que enquadram esse tipo de situação.
Uhum. Bom, então a orientação é sempre buscar informação. Essas certidões fiscais, elas são obtidas de forma mais simples, assim? Como é que é?
Luciana, é mais simples do que isso. Não precisa de nenhuma certidão. Basta colocar o número do CPF do vendedor no site da Receita, que ela já informa se aquela pessoa tem ou não débitos com a Receita.
Olha só, então tá. Então fica aí a dica então para as pessoas, né, que estão pensando em comprar. Agora eu fiquei pensando o seguinte, por exemplo, imóveis que são vendidos na planta, mas a construtora tem algum débito, tem problemas nesse sentido?
Olha, Luciana, cada caso é um caso. Não é? Cada caso é um caso. Portanto, há um risco de se comprar imóveis de uma construtora que está vendendo imóveis, sendo que ela está em débito com a Receita e não pagou a Receita? É um risco muito grande. Primeiro que essa pessoa talvez nem consiga ter a escritura, ela vai ter um compromisso particular. Qual a força desse compromisso particular? Isso depende do entendimento do juiz, do tribunal. Hoje, atualmente, a jurisprudência é desfavorável. Portanto, se a pessoa quer fazer um excelente negócio, um negócio da China, comprando um imóvel da planta, de uma construtora que tem muitas dívidas com a Receita, e não deixou patrimônio para saldar essas dívidas, bom, fico alerta. Talvez a Receita vá cobrir a dívida dessa pessoa com os apartamentos que ela está vendendo. E ela pode, a pessoa que comprar, eventualmente, depois ter algumas dores de cabeça, ter preocupações para defender a sua posse ou propriedade em juízo. No mínimo, vai ter aborrecimento e gastar dinheiro com advogados e, no máximo, pode mesmo perder o imóvel.
Nossa, é seríssimo, né? Um assunto muito sério.
É muito sério.
Tá certo. Doutor, muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, Luciana, a todos os ouvintes da CBN.
Nós conversamos com o juiz federal Anderson Furlan, que fez um alerta aqui, porque ele tem recebido na Justiça Federal muitos casos nesse sentido sobre a importância de documentos, certidão fiscal, documentos que comprovem, né, a origem daquele imóvel, a certificação daquele imóvel, para saber se havia algum débito do originário, né, do dono originário, que depois podem ser cobrados na justiça. A justiça pode, inclusive, tomar esse bem pode ser devolvido, então, como para saldar esses débitos do vendedor originário, lá de trás, né? Por isso a importância da busca pela informação. E não é difícil, né? Basta consultar o site da Receita Federal com o CPF do vendedor.